Senhoras e senhores, obrigada por aguardarem e sejam bem-vindos ao Conference Call da Renova Energia SA. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a conferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão dadas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Agora, gostaria de passar a palavra para o senhor Marcelo Millier. Por favor, senhor Millier, pode prosseguir.
Meus caros, boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes desse webcast do terceiro trimestre de 2019 da Renova Energia SA. Eu sou Marcelo Millier, diretor-presidente e de relações com investidores da Renova Energia SA. Estão conosco também o Rodrigo Aviar, diretor financeiro e desenvolvimento de novos negócios, e o Eduardo Fuchs, controller da Renova. Como todos devem saber, a Renova passou por um momento bastante especial da sua história nesse último mês. A Renova manteve intensas negociações com credores e com o potencial comprador de um dos novos ativos, o Alto Sertão 3, a fim de poder adequar a estrutura de capital da empresa e as finanças da empresa. Esse investidor acabou declinando da operação no dia 10 de outubro e, no dia 14 de outubro, a Light resolveu sair do bloco de controle, vendendo sua posição para um outro investidor de bloco de controle, o fundo CGI de investimentos. Em função do encerramento das negociações com o potencial comprador e a uma exigência de um credor BNDES, que poderia pôr em risco as nossas operações, esgotaram-se todas as alternativas na busca de uma solução mais imediata, o que levou os acionistas a decidirem, e o Conselho de Administração, a decidir pela proteção judicial da Renova. O pedido de recuperação judicial requerido pela Renova e já aceito pelo Poder Judiciário no mesmo dia é uma ação preventiva que tem a finalidade de permitir que a empresa tenha melhores condições de zelar pela continuidade de sua operação, bem como pelos seus planos de negócios. A companhia também decidiu alterar parte de sua diretoria. Com esse objetivo, contratou a Íntegra Associados para o mandato de gestão interina. Ocorreu também a substituição do Cristiano de Barros por mim, como diretor-presidente de relações com investidores, e contratamos Rodrigo Aguiar como diretor financeiro e desenvolvimento de novos negócios. Os demais diretores da companhia, diretor jurídico e diretor operacional, foram mantidos. O Conselho de Administração aprovou também, na mesma data, a realização de adiantamentos para futuro aumento de capital no valor de até R$ 50 milhões com os atuais acionistas. Adiantamentos esses que visam a prover a companhia de fundos nesse período em que ela vai estar em negociações com seus credores. De acordo com o fato relevante que divulgamos no dia 30 de outubro, a empresa tomou conhecimento de um auto de infração lavrado pela Receita Federal do Brasil, com base na operação Descarte. Nós estamos, nesse momento, avaliando o fundamento e quais os próximos passos a tomar referentes a esse assunto. Temos expectativa que, no quarto trimestre de 2019, possamos trazer novidades em relação a esse tema tão delicado. Resumidamente, como funciona uma recuperação judicial? A partir do deferimento do pedido, que ocorreu no dia 16 de outubro, a empresa tem até 60 dias para apresentar em juízo um plano de recuperação judicial. E deve aprovar esse plano junto aos seus credores num prazo máximo de até 180 dias, a contar da data do pedido de recuperação judicial. As negociações vão se desenrolar com mais profundidade nesses próximos 60 dias para que se possam fazer os ajustes depois da apresentação do plano. Uma vez aprovados o plano, a companhia poderá seguir vida normal com a sua saúde financeira já devidamente equacionada. É importante registrar que, durante o período de recuperação judicial, o Conselho de Administração e a diretoria continuam com todos os poderes de gestão da empresa sem nenhuma interferência do Poder Judiciário, tendo apenas que tomar alguns cuidados com relação à alienação de ativos, e ela está também impedida de pagar qualquer credor sujeito à recuperação judicial, que seriam os credores com créditos com fato gerador anterior à data do pedido de recuperação judicial, até que um plano seja aprovado pelos credores. Hoje a Renova tem participação relevante em duas empresas de geração de energia renovável, a Espra, com 3 PCHs, pequenas centrais elétricas, e a Brasil PCH, com 13 pequenas centrais hidrelétricas. E está implantando um grande parque de energia eólica conhecido como Alto Sertão 3. Detém ainda uma carteira de projetos com mais de 7 gigawatts de capacidade potencial. Em função do pedido de RJ e das diversas ações tomadas em relação aos contratos em aberto de venda de energia, a empresa entende que não pretende aumentar mais a necessidade de caixa por esta razão, no sentido de novas ampliações de seu parque eólico ou do desenvolvimento de novos parques eólicos. Né? O nosso endividamento será, obviamente, o principal motivo da discussão com os credores. Na RJ, ele soma aproximadamente 1 bilhão e 600 milhões e temos ainda 144 milhões de credores não sujeitos à recuperação judicial, ou seja, extraconcursais. Além disso, temos 900 milhões de reais com partes relacionadas, que também estão, parte disso está sujeito à recuperação judicial e parte disso não está sujeito à recuperação judicial, e outros 400 milhões de empréstimos entre as nossas empresas, que por força do pedido de recuperação judicial ficam congelados. A somatória de todos esses valores dá um endividamento de aproximadamente 3 bilhões de reais. O nosso resultado, descrito na apresentação da empresa, descreve basicamente e reflete basicamente a operação da Espra, a equivalência patrimonial da Brasil PCH como empresas operacionais e os custos referentes ao projeto em andamento no Alto Sertão 3. Acho que a apresentação foi distribuída a todos e a partir de agora, então, nós nos colocamos à disposição para quaisquer perguntas que sejam feitas. Com relação a perguntas que venham a ser realizadas pelos representantes da empresa, nós solicitamos que entrem em contato com a assessoria de imprensa da empresa e perguntas eventualmente feitas pela imprensa aqui serão encaminhadas a eles para posterior resposta.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. Lembrando que a companhia não responderá perguntas vindas da imprensa. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de retornar a palavra ao Sr. Marcelo Millier para suas considerações finais.
Bom, nós gostaríamos de agradecer a todos pelo acompanhamento. Espero que a apresentação possa ter elucidado todas as dúvidas e ter esclarecido todas as questões relacionadas ao desempenho da empresa nesse último trimestre, no acumulado do ano. Agradeço a todos, muito obrigado.
O Conference Call da Renova Energia está encerrado. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.